porque no informe de rendimentos de fundos de investimento imobiliário só aparece a quantidade de cotas que a pessoa tem e não o saldo.
E hoje eu vim mostrar para vocês como declarar o seu plano de previdência
PGBL. Quando se vende um fundo imobiliário, a alíquota é 20% sobre o ganho da operação.
O PGBL progressivo já tem uma tributação de 15% diretamente na fonte.
Por que meus FIIs, ações e ETFs não aparecem no informe de rendimentos?
Vamos colocar o código da previdência. No caso do PGBL, é o 36.
Vou dar um exemplo para você. Eu fiz um CDB de 100 mil reais e em 31 de dezembro ele vale 120 mil.
Ficou com alguma dúvida? Comente aqui embaixo que a gente responde.
Fala, meus amigos, bem-vindos a mais um episódio de Tudo Sobre Ações. Meu nome é Bruno Rosolini e estou aqui para trazer para vocês vídeo sobre Transmissão Paulista. O resultado foi divulgado recentemente, acima das expectativas do nosso analista, ligeiramente abaixo do consenso. Acho que isso não pega muito, né, dado que já era muito previsível, que seria muito em linha o resultado, porque transmissão de energia é muito em linha. Então, vou trazer aqui para vocês os principais destaques, a visão do analista, o que você pode esperar para o futuro. Já dando um spoiler, é uma empresa que eu tenho na minha própria carteira. Quem me acompanha nas minhas redes sociais pessoais sabe muito bem disso. Estou comprando, estou feliz, tenho a empresa, tá? E pretendo também, tenho uma visão aí de estimativas de um dividendo bastante interessante. Tá? Então vamos ver o que o analista acha e depois você toma a sua decisão conforme o que você achar. Beleza? Bom, vamos lá para os principais destaques aqui dos números. Receita de 1,1 bi aumentou 24% ano contra ano. Por que que isso aconteceu? Dois pontos importantes. Energização, ou seja, projeto que está de pé, tá gerando receita, de 3 novos projetos Greenfield, ok? Recurso advindos do RBSE. O que é importante mencionar que é o seguinte, o RBSE é uma espécie ali de indenização, vamos colocar assim, que a Transmissão Paulista recebe, ok? E tem prazo de validade, tem um prazo para acabar. Ou seja, em 2028 ela para de receber esses recursos advindos do RBSE, beleza? Isso já está sabido. O mercado já sabe, os analistas já sabem, a empresa já sabe, não é preciso uma novidade. Só que quando as pessoas batem o olho e falam assim, cara, foi mais ou menos 640, 650 milhões aqui de RBSE nesse período, tá? Compõe bastante parte da receita. Isso é verdade, tá? Mas fica tranquilo. Fica tranquilo, porque todo mundo sabe disso. Então, primeiro, que está no preço. E segundo, a companhia está se movendo para que ela consiga, ao longo do tempo, de certa forma, até recompor essas receitas perdidas, tá? Via novos projetos. Então, até o Rui, que é o CEO, falou na divulgação ali do resultado que, pô, até 2028 são 15 bi de investimento. Não é à toa até 2028. Eles têm esse cronograma, você entendeu? Então, fica tranquilo quanto a isso. PMSO, basicamente custo aqui, despesas, 169 milhões, aumentou 6%, porque com novos projetos de pé, Greenfield aqui energizados, tem que ter mais funcionário. Além também da manutenção em subestação e linha de transmissão, que também custa. Beleza? O EBITDA, proxy da geração de caixa, 896 milhões, aumentou basicamente 21% também ano contra ano. Resultado financeiro ficou negativo em 252 milhões, tá? Aumentando em comparação ao que a gente viu no passado, e o lucro, 409 milhões, é daqui que sai o dividendo, tá? Tem uma política muito clara também. Em breve, semana que vem, o pessoal da Transmissão Paulista vem no podcast, eu vou perguntar sobre dividendo de novo, como eu fiz ano passado. E eu lembro, quando ano passado, no podcast, eu perguntei do dividendo e a Cariza, CFO, falou que iria pagar conforme a política. Só não falou quando. Aí chegou no final do ano e eles pagaram. Eu acredito que seja a mesma coisa que vai acontecer, tá? Mas vou perguntar ao vivo de novo para vocês. Aumentou 100% aí o lucro. Não anunciou nada de dividendo. Então pode ser que eles estejam segurando para só no final do ano pagar. Beleza? O que, de novo, não vai fugir um pouco ao que a gente já está na expectativa, tá? Os números, de acordo com o analista, dentro aí das suas expectativas, um pouquinho acima, na verdade. Importante mencionar o que eu sempre falo aqui, o analista também coloca, a linha de reforço e melhorias. Esse investimento em reforço e melhoria, tá? O próprio Rui, CEO da Transmissão Paulista, falou que pretende fazer um bi por ano de investimento nesse tipo. Ele é muito bom porque ele garante um ganho de RAP, de receita anual permitida, sem a empresa precisar passar por leilões, ok? Então é como se ela estivesse ganhando receita simplesmente por fazer esses investimentos. Taesa, por exemplo, também tem reforço e melhorias, mas num valor muito, muito abaixo do que tem Transmissão Paulista. Então aqui acaba sendo até uma vantagem competitiva nesse sentido, tá? Importante lembrar também, não é novidade para ninguém que investe, pelo menos não deveria. Ela vai passar por um ciclo de investimento pesado, último leilão aí, acabou ganhando 3 lotes, então vai precisar investir. Pode ser que ao longo dos próximos anos os dividendos possam secar um pouco. No ano passado, eu tinha perguntado para a Cariza, ela falou que ela manteria o pagamento de dividendos conforme política. E até quando ela falou também recentemente, depois do resultado ali, sobre um pouco da alavancagem, A alavancagem agora, de curto prazo, até caiu um pouquinho, né, pela melhora do EBITDA, mas ela até falou que a alavancagem pode crescer para 3,5, 4 vezes ali, especialmente em 2026, 2027, que é quando você tem ali uma concentração maior de investimento, beleza? Então isso pode acontecer, talvez o dividendo lá seja um pouco menor, beleza, mas cara, é do jogo, né? Transição de energia precisa passar por esse ciclo de investimento, senão da onde vai vir o dividendo futuro? O dividendo bom que você recebe hoje foi aquele lá no passado que deixou de ser pago porque a empresa investiu. Então não fique querendo vender só por conta disso. Vai ter um monte de desavisado para chegar quando a alavancagem aumentar, falando que não vale mais a pena vendendo. Aí o que você vai fazer? O preço vai cair, a gente vai comprar. Pelo menos é assim que eu estou pensando fazendo para a minha própria carteira. Beleza? Bom, projeção dos analistas aqui na casa de 8% de yield é um pouco da minha. Eu estou um pouco mais otimista, na casa dos 8,5%, mas porra, 0,4 aí, pontos percentuais de diferença, não muda nada. Tá? Mais ou menos o que a gente recebeu ano passado também, que foi ali na 8,5%, 8,7%. Tá. Então, de novo, ano passado pagou só em dezembro, anunciou, né, só em dezembro, pode ser que aconteça a mesma coisa esse ano também. Falando de valuation, né, eu falei para vocês que eu estava comprando, eu uso uma métrica um pouquinho diferente, eu uso uma métrica de preço teto que eu calculei, que o meu é 26, quem me acompanha pessoalmente sabe. Aqui o analista usa muito a questão da TIR, tá, olhando para a TIR, então hoje uma taxa de teto de retorno de 8,6, quando você compara com uma B longa aqui que o pessoal chama, né, NTN B longa, um tesouro IPCA 2045, de 6%, ele fala que não tem muito prêmio aqui. Portanto, não valeria a pena você comprar as ações da Elétrica. Depende da maneira que você enxerga, tá? Depende da estratégia que você tem. Como eu quero prioritariamente receber os dividendos, para mim ainda vale. Mas aí a decisão é única e exclusivamente sua. A recomendação oficial da casa é de manter R$ 28,00 de preço-alvo. Vitor Souza, analista responsável. Você pode ler um pouco mais os relatórios dele na plataforma Genial Analisa. Beleza? Tamo junto, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, valeu, até mais. Fui.